Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana e São José das Pinharas. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamé, de Vaze, de Santa Luzia, de São José do Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Jereira de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, de Mãe d'Água, de Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras no município de Patos, zona urbana, zona rural e também no nosso querido distrito de Santa Gertrudes. Um bom dia para meu amigo Zé Geraldo, para Socorro, para Dona Geralda, lá no sítio São Bento. Um bom dia aqui para o companheiro Roberto Lima, presidente da Associação dos Agricultores e Agricultoras do Assentamento Patativa do Açaré, a companheira Eudócia e Everaldo na escuta do programa, aos demais ouvintes no Assentamento Patativa do Açaré. É o nosso bom dia para minha amiga Maria José, a Lila e a Sebastião, Cacimba de Areia, ao amigo Isidro, ao João Batista, a Lela também, Cacimba de Areia. Bom dia para Domício, Nega e Zuca, que estão na escuta do programa Sem Fempe para Todos. Bom dia também para Geneva, para Preta, lá na Ipueira, município de São José das Pinharas, também na escuta do programa Sem Fempe para Todos. Bom dia a todos os demais ouvintes, que todos os domingos nos encontramos aqui, né, para bater esse papo e participar desse programa. Bom dia a todos os membros da diretoria do Sinfemp, a nossa companheira Carminha Soares, presidente, né, o Gilson Remígio, nosso vice-presidente, a primeira secretária Elizabeth, ao Moisés Medeiros Dias, a companheira Marinalva, a Edivânia, a Josinaldo lá em Salgadinho, ao companheiro Elias em Olho d'Água, ao Marcos Gregório, São José dos Pinharas, ao companheiro Jonas Lopes Rodrigues, operador de máquinas, a companheira Valéria em Santa Terezinha, a companheira Socorro Rodrigues, a companheira Cleide, a companheira Saula, ao Frei Fábio, que está na escuta do programa, juntamente com seu pai, sua mãe, né? Inclusive ontem foi o aniversário do seu Chico, né? Os parabéns, muitas felicidades, vida longa, né? O pai do Frei Fábio. Bom dia também ao companheiro Alain, agente de combate às endemias, a companheira Alice em Santa Luzia, a companheira Daílde em Passagem, né? Ao Pé Gedindo, né, aqui de Patos, a companheira Natália, a companheira Mariazinha lá no Conjunto Nova Conquista, o Mutirão, na escuta do programa, a companheira Lucilene Carlota lá do Bivaulinto, ao companheiro Paulo Costa, Paulo Ricardo Costa, que é de Junco do Seridó, da direção do Sinfemp, ao companheiro Judas Tadeu, a Teca, a Rosângela, no município de Emas, né? Aos nossos delegados sindicais, conselho de representantes, os companheiros de Junco do Seridó, São José do Sabugi, de São Mamé, né? Junco com o companheiro Orlando, em São José do Sabugi, com o companheiro Gabriel, em São Mamé, com o companheiro Marinês, Santa Luzia, com a companheira Zeila, em Tenora, com a professora Mônica, em Vazia, com a professora Edi, lá em Catingueira, com o companheiro Edivan, em Emas, o Cacá, Olho d'Água, com o companheiro Luiz Augusto, né? Santa Terezinha, a companheira Flávia, em Mãe d'Água, a companheira Cícera, em São José do Bonfim, a companheira Alboneide, Areia de Baraúnas, o professor Evaldo, e Assunção, a companheira Joselito, Cacima de Areia, a companheira Liette, Passagem, a companheira Armando Ferreira, o Marreta, Quixaba, a companheira Lucicleide, Salgadinho, a companheira Janeide, Condado, a companheira Chico, em Malta, a companheira Osiclé, São José dos Pinharas, a companheira Vó Milene, Vista Serrana, a companheira Salésia, enfim, a todos os diretores e diretoras, os conselheiros representantes, a todos que compõem a base territorial do Sinfemp, que estão na direção do nosso sindicato. Nós vamos agora para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta.
Como dizia o poeta Antônio Pereira, se quiser plantar saudade, escalde bem a semente. Plante num lugar bem seco, onde o sol seja bem quente, pois se plantar no molhado, quando crescer mata gente. Quando a saudade invade o coração da gente, pega a veia onde corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum, amigo do peito que segure o chororô. Quando a saudade invade o coração da gente, pega a veia onde corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum, amigo do peito que segure o chororô. Que segure o chororô, que segure o chororô. Já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. E o cabra pode ser valente e chora, tem meio mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. O cabra pode ser valente e chora, tem meio mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. Quando a saudade invade o coração da gente, pega a veia onde corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum, amigo do peito que segure o chororô. Quando a saudade invade o coração da gente, pega a veia onde corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum, amigo do peito que segure o chororô. Que segure o chororô, que segure o chororô. Tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. O cabra pode ser valente e chora, tem meio mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. O cabra pode ser valente e chora, tem meio mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. O cabra pode ser valente e chora, tem meio mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora.
Você está ouvindo o programa Sinfemp para Todos.
Mas, meus amigos e amigas, nós definimos a realização de alguns encontros regionais aqui em Patos de diversas categorias. Esse primeiro encontro ele será realizado no próximo sábado, dia 8 de novembro, a partir das 9 horas da manhã, no auditório do Sinfemp, localizado na rua 18 do Forte, 140, Santo Antônio, aqui em Patos. Inclusive, nós já encaminhamos ofícios para todas as prefeituras, as secretarias de saúde, solicitando a liberação dos condutores socorristas e motoristas de ambulância para que a gente faça essa discussão no próximo sábado aqui em Patos. São companheiros e companheiras que são filiados ao Sinfemp e que a gente vai realmente dar essa prioridade na discussão das melhorias salariais desses trabalhadores e trabalhadoras. Nós vamos discutir o piso salarial nacional, nós vamos discutir a regulamentação, né, que só falta agora a sanção presidencial, nós vamos discutir a insalubridade, que muitos recebem acima de 20%, e a nossa proposta é que seja num grau máximo de 40%, tem a questão da periculosidade, tem o valor que está sendo pago do adicional noturno, tem as condições de trabalho, a necessidade de um plano de carreira e salário para essas categorias em cada município, dentre outras. Então, os condutores socorristas e os motoristas de ambulância, né, existem projetos de lei em andamento para estabelecer um piso salarial nacional para condutores socorristas e motoristas de ambulância, sendo que o PL 2636/2023 busca a regulamentação da profissão como área de saúde e o PL 2511/2023 propõe um piso salarial. O PL 2336/2023 regulamenta a profissão e classifica os profissionais como da área da saúde. Foi aprovado pela Câmara e enviado para a sanção presidencial. Já o PL 2511/2023 visa estabelecer um piso de 90% do maior salário pago por um Estado para a categoria. Então, alguns detalhes desses projetos de lei, né? O 2336/2023, o objetivo, regulamentar a profissão de condutores de ambulância. Foi aprovado agora no dia 7 de outubro de 2025. O próximo passo seguiu agora, né, para a sanção presidencial, após a aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Então agora pressionar o governo Lula para sancionar urgentemente, né, esse projeto de lei. Os principais pontos: classifica os condutores de ambulância como profissionais da área da saúde, o que abre a possibilidade de acumulação de cargos públicos quando compatível. Já o PL 2511/2023, o objetivo dele foi justamente criar um piso salarial nacional para condutores de ambulância. A proposta é justamente estabelecer um piso salarial não inferior a 90% do maior salário pago por um Estado da Federação. Existem alguns avanços em alguns estados aí, mas a questão central, o que aqui a gente observa hoje em relação a os condutores socorristas, aos motoristas de ambulância, né? Muitos prefeitos ficam elogiando o trabalho do SAMU, né? Ficam elogiando o trabalho dos profissionais, mas, no entanto, os condutores, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, todos os médicos, todo o pessoal de apoio não recebe os cuidados no tocante às condições dignas de trabalho. Você observe, muitas vezes, quando essas ambulâncias do SAMU passam por nós, né, o sucateamento de algumas. A gente observa até no barulho. Então, as condições de trabalho, as condições também do próprio carro, né, não condiz com a necessidade da população. Então, na verdade, as melhorias salariais, elas são necessárias. Aqui em Patos, por exemplo, quanto ganha um condutor socorrista? Um salário mínimo. Um salário mínimo. Aí tem uma gratificação, tem um quinquênio e uma insalubridade de 20%. Isso é muito pouco. Um condutor socorrista desse hoje, um motorista de ambulância, né, que não precisa nem dizer as condições físicas e psicológicas que essas pessoas trabalham, né, porque já está dizendo aqui, é urgência, é emergência, é coisa rápida e nem sequer os veículos realmente têm condições desse transporte. Muitas vezes você observa aí as ambulâncias, essas fiorinzinhas pequenas, né, trazendo pessoas doentes para o hospital infantil, para o hospital regional, para a maternidade, né, para Frei Damião, para a UPA. Não tem as mínimas condições, não tem conforto, inclusive essas ambulâncias pequenas não eram mais para estar funcionando, porque não cabe ninguém praticamente, né? Muitas, inclusive, não tem nem ar-condicionado, outras dessas grandes estão até com ar com defeito. Então, nós realmente queremos fazer esse encontro, e vamos fazer esse encontro, se Deus quiser, sábado, já chamando aqui todos os servidores e servidoras, os condutores, socorristas e os motoristas de ambulância nos 23 municípios da nossa base territorial. Então, inclusive, já mandamos os ofícios para as prefeituras, para as secretarias municipais de saúde, pedindo a liberação desse pessoal. E quem tiver realmente disponível no sábado, venha para esse encontro aqui no Sinfemp em Patos, certo? Para que a gente possa, na verdade, assegurar essa discussão e fazer os próximos encaminhamentos. Então a gente precisa, na verdade, de cuidar desses trabalhadores e trabalhadoras nas condições de trabalho, nas condições salariais, nas condições de saúde do próprio trabalhador e trabalhadora, certo? Porque, com certeza, o estresse prevalece para esses condutores socorristas, para esses motoristas de ambulância, num próprio atendimento, né? Porque você vê situações, presencia situações, e você, enquanto um ser humano, vai se abalar com tudo isso realmente que acontece. Então, fazer aqui esse chamamento a todos os condutores socorristas e motoristas de ambulância de Patos, Malta, Condado, Vista Serrana, São José dos Pinhares, de São Mamé, de Santa Luzia, Várzea, São José de Sabugi, Junco do Seridó, Tenório, Quixaba, Cacimadaria, Passagem, Ali de Baraúna, Salgadinho, Assunção, São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingiraema, Zolidago e Patos, para que participem desse encontro regional dos condutores socorristas e motoristas de ambulância promovido pelo Sinfemp. Nós vamos servir o café da manhã a todos os companheiros e companheiras e também vamos assegurar o almoço, né, para que todos realmente possam participar efetivamente, né, dessa atividade do Sinfemp. Vamos para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Você é mulher e é bonita.
posso esquecer. Você vai ficar na saudade, minha senhora.
Um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Nós estaremos realizando mais um encontro regional com 11 categorias de servidores e servidoras no dia 14 de novembro, que é uma sexta-feira, às 9 horas da manhã, no auditório do Sinfep aqui em Patos. Nós vamos reunir desta vez assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, engenheiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, fonoaudiólogos, médicos veterinários, farmacêuticos, biomédicos e nutricionistas. Então, esse encontro, ele realmente é fundamental, porque diversas categorias aqui já tem proposta de piso nacional, outras não têm. Aí, por exemplo, os assistentes sociais têm um projeto de lei 1827 de 2019 que defende o salário base de R$ 5.500 e jornada de 30 horas semanais. Já os psicólogos têm um projeto de lei 3086 de 2024 e o projeto de lei 1015 de 2015. Os fisioterapeutas têm a PEC 24/2022 e também o projeto de lei 1731/2021. Os terapeutas ocupacionais têm um projeto de lei 1731/2021 com jornada de 30 horas. Os educadores físicos têm um projeto de lei 2532/2022 com jornada de 30 horas. Os médicos veterinários têm um projeto de lei 1748/2022. E tem o PL 6066/2023, o PL 1236/2024. Os farmacêuticos têm um projeto de lei 1559/2021. Os biomédicos, bioquímicos, têm o projeto de lei 5431/2023. E as nutricionistas têm um projeto de lei 5060/2025. Então, veja bem, é fundamental a participação dessas categorias nesse encontro regional do Sinfemp, no dia 14 de novembro, é uma sexta-feira. Também nós já pedimos a todos os gestores municipais, aos secretários de administração, a liberação dessas categorias para que possam participar desse encontro. Em relação ao piso salarial dos engenheiros, ele varia de acordo com a carga horária, né? E é calculado com base em salários mínimos. Atualmente o valor está congelado pelo STF, usando o salário mínimo de 1.212 como base. Veja a defasagem. Nós estamos com 1.518, mas eles estão usando ainda isso, para uma jornada de 6 horas. Então tem jornada de 6 horas, jornada de 7 horas, jornada de 8 horas. Então tem a lei aqui 4.950 de 66, certo? Que trata mais dessa questão dos engenheiros, mas a grande luta é justamente o descongelamento, né, de gratificações, certo? O engenheiro hoje aqui em Passo, por exemplo, ganha R$ 2.300, é lamentável um valor, né, irrisório desse, e a gente precisa realmente fazer essa discussão não só em Patos, mas também nos demais municípios. No tocante às nutricionistas, atualmente existem várias discussões sobre a questão do piso. Inclusive, em outubro desse ano, a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou uma sugestão legislativa que prevê um piso salarial mensal de R$ 5.000 para nutricionistas. Essa proposta, que se tornou o projeto de lei 5.060 de 2025, também estabelece uma jornada máxima de trabalho de 30 horas semanais para a categoria. Então, também será uma discussão importante com os nutricionistas. No tocante aos farmacêuticos, bioquímicos, biomédicos, tem o projeto de lei 1559, que é o piso salarial para os farmacêuticos, embora tenha avançado na Câmara dos Deputados e contado com o apoio do Conselho Federal de Farmácia, a tramitação ainda não foi concluída, então precisa a gente fazer essa pressão. Já os projetos relacionados aos biomédicos, outros projetos como o PL 5431/2023, visam estabelecer um piso salarial para biomédicos. No entanto, não há um piso nacional em vigor e as discussões ainda estão em andamento. Para bioquímicos com formação em biomedicina, o resultado desses projetos seria relevante, Seria relevante. Então, por isso que é importante, a participação dos farmacêuticos, dos bioquímicos, dos biomédicos nesse nosso encontro da próxima sexta-feira, de sexta a oito dias, do dia 14, a partir das 9 horas da manhã, no Sinfemp, Tem a questão dos bioquímicos, tem também os psiquiatras, Os psiquiatras tem uma discussão de piso para médicos de cirurgia dentista de 10 mil para 20 horas, Mas aí, quando chega para outras categorias, realmente se cria toda essa dificuldade, especialmente para os psiquiatras, Tem uma média aqui de proposta de piso para categoria, que realmente trata a questão de R$ 10.357,37 para 20 horas semanais. Também será outra grande luta, Porque não é brincadeira o trabalho dos psiquiatras, dos psicólogos, Dos assistentes sociais, Que precisam, na verdade, de um piso digno para essas categorias. Então, portanto, no dia 14 de novembro, numa sexta-feira, o encontro regional do Sinfemp, com todos os municípios da nossa base territorial, com todos os servidores e servidoras, assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, engenheiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, fonoaudiólogos, médicos veterinários, farmacêuticos e biomédicos e nutricionistas, Vamos discutir o piso salarial nacional para essas categorias, o plano de carreira e salário em cada município, a revisão salarial, a jornada de trabalho, as condições de trabalho, dentre outros. Então, participem desse nosso encontro, 14 de novembro, sexta-feira, no auditório do Sinfemp. Dia 8, no sábado, condutores, socorristas e motoristas de ambulância. Dia 14, encontro regional com assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, engenheiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, fonoaudiólogos, médicos veterinários, farmacêuticos, biomédicos e nutricionistas. Contamos com a presença de todos vocês. Vamos para mais um intervalo musical. Em seguida, a gente volta.
Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa mesa na sala, e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Agora resta uma mesa na sala, e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala, e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim.
Você está ouvindo o programa Sim Sente para Todos.
Nós vamos para mais um encontro dos servidores filiados ao Sinfemp no dia 15 de novembro. 15 de novembro é um sábado, feriado, mas nós não vamos parar não, vamos trabalhar. Esse encontro será com os vigilantes, vigias e guardas municipais dos 23 municípios da nossa base territorial, certo? Nós vamos discutir nesse encontro os projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, tais como o Projeto de Lei 1955 de 2022, o Projeto de Lei 253 de 2021, que trata dos vigilantes da educação, o Projeto de Lei 2298/2022, que define o piso nacional, né, para a categoria. Então, nós vamos discutir nesse encontro regional no dia 15 de novembro a revisão salarial desses companheiros e companheiras, o piso salarial nacional, a implantação de periculosidade. Vale salientar que o Sinfemp mandou fazer o laudo, os vigias, vigilantes solicitaram a implantação da periculosidade, a prefeitura aqui em Passo não implantou. Nós estamos entrando com as ações na justiça, certo? Estamos ganhando umas, perdendo outras, né? As que estamos perdendo aqui, estamos recorrendo. Enfim, é uma luta jurídica, porque não querem assegurar a periculosidade para esses companheiros e companheiras. Então, nós vamos discutir isso no nosso encontro. Vamos discutir a insalubridade. Por quê? Porque se esse vigia, por exemplo, ele trabalha numa UBS à noite, ele tem direito à insalubridade, ou durante o dia. E aí, tem também a continuidade do trabalho dele, a partir do fechamento da UBS, que é um trabalho perigoso, né? Que ele vai ficar, na verdade, sozinho lá na UBS, além disso, desarmado, né? Então, nós vamos discutir também essa questão da insalubridade, o adicional noturno, o plano de carreira e salário em cada município para essa categoria, a jornada e condições de trabalho. Então é importante a participação de todos os companheiros e companheiras. Esse encontro ele será realizado no dia 15 de novembro, no sábado, a partir das 9 horas da manhã. O sindicato vai assegurar também o café da manhã para esses companheiros, vai assegurar inclusive o almoço, né? Porque vem muita gente aí de outros municípios. da nossa base territorial, que são vigias, vigilantes e guardas municipais, para a gente, na verdade, fazer essa discussão. Até porque nós precisamos aprofundar essa triste situação pela qual passam os vigias vigilantes na base territorial da nossa entidade. Tem um projeto de lei, que é o 1955-2022, em tramitação, que propõe estabelecer um piso salarial nacional de R$ 3.200 para vigilantes, com reajustes anuais pela inflação e INPC, além de reconhecer a profissão como de risco e garantir o direito à aposentadoria especial. Este projeto teve parecer favorável em novembro de 2024 na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados, mas ainda precisa ser aprovado em outras instâncias para se tornar lei. O valor do piso, né, levando em consideração de 2022, tem que ser atualizado, que aqui está colocando só 3.200, né? E o projeto realmente aguarda a votação em outras comissões da Câmara. Esses encontros que a gente quer, na verdade, é ver como é que está essa tramitação desses projetos de lei em Brasília e ver até a possibilidade de tirar uma grande comissão e a gente ir até Brasília para verificar isso aí em loco, certo? Falar com os deputados, né, para justamente agilizar, porque o que está demonstrado hoje é que as categorias de servidores públicos municipais que não têm piso nacional sofrem mais do que as que têm, né? Porque hoje só tem piso nacional agente de saúde e endemias, os professores e a enfermagem. Mesmo assim, enquanto esse STF não julgar por completo essa questão do piso, os prefeitos continuam aí pagando como complementação, que deveria ser na cabeça do contra-cheque. Certo? Então nós vamos realmente também travar essa luta com os companheiros que já têm piso nacional e também os que ainda não têm, que ficam, na verdade, mais vulneráveis do que propriamente outros companheiros e companheiras, né, que já têm o piso nacional. Então, recapitulando aqui, né, no dia 8 de novembro, no sábado, teremos o encontro dos condutores socorristas e motoristas de ambulância no Sinfemp a partir das 9 horas da manhã. No dia 14 de novembro, nós estaremos realizando a partir das 9 horas da manhã, é uma sexta-feira, dia 14, o encontro regional com assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, engenheiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, fonoaudiólogos, médicos veterinários, farmacêuticos, biomédicos e nutricionistas. Dia 14 de novembro, uma sexta-feira, também será servido café da manhã ao pessoal e almoço, certo? E almoço, todos os companheiros que participarem. Esse no dia 14. E no dia 15, o encontro dos vigilantes, vigias e guardas municipais. Ou seja, já três encontros, dia 8, dia 14 e dia 15. Né? Dia 15, certo? Então, por isso que é importante a participação de todos os companheiros e companheiras. Então, vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida, a gente volta. Thank you.
Um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, mas não paramos por aqui. O Sinfemp definiu essas atividades, mas, no entanto, a gente também tem programação ainda dentro do mês de novembro, que vamos divulgar depois, mas eu já vou antecipando aqui para vocês algumas atividades, né, para o mês de dezembro. Nós estamos realizando também um encontro regional no dia 6 de dezembro. Esse encontro será na sede do Sinfemp, no auditório, aqui em Patos. Esse encontro regional, ele vai envolver auxiliares de serviços, merendeiras, profissionais do nível técnico, são os técnicos administrativos, né? Secretários escolares, o pessoal que trabalha na Secretaria das Escolas e Creche, os vigilantes da educação, os funcionários de escolas e creches, lotados na Secretaria de Educação em cada município. Veja bem, essas auxiliares de serviço aqui, merendeiras, elas devem trabalhar em escolas e creches, serem lotadas na Secretaria Municipal de Educação. Porque a discussão que a gente vai fazer vai ser justamente sobre o projeto de lei que institui o piso salarial nacional para técnicos e administrativos da educação básica, tramitando como PL 2531/2021, tem o objetivo de garantir uma remuneração mínima equivalente a 75% do piso dos professores. Os principais pontos do projeto: o piso salarial. O projeto estabelece um piso salarial nacional para técnicos e administrativos da educação básica. Valor em 2025. Para uma jornada de 40 horas semanais, o valor seria de R$3.650,82. O que é 75% do piso dos professores. O valor será proporcional para a jornada de trabalho, diferente das 40 horas semanais. Ou seja, se tem 30 horas, então será proporcional. Atualização anual. O piso será atualizado anualmente em janeiro, com base nos índices oficiais da inflação. O financiamento. Os recursos para o pagamento do piso serão previstos através do Fundeb, com impacto estimado em 39 bilhões e meio anuais, conforme a análise do DIAP. A proposta visa valorizar esses profissionais, incentivando estados e municípios a criarem plano de carreira e fortalecimento o vínculo dos servidores com as instituições de ensino. O texto já foi aprovado por comissões como da Educação, Trabalho, Administração e Serviço Público, Finanças e Tributação, e está em tramitação para ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, antes de seguir para a votação no plenário da Câmara. Então, veja bem, esse projeto, ele contempla todo esse pessoal de apoio da educação. Inicialmente se criou uma dúvida, né? Não, mas vai ser só para os técnicos administrativos, mas não, ele envolve também esses demais profissionais, como já muitos já viram em diversas publicações, né? E é o pessoal realmente que bota a escola para funcionar, que bota a creche para funcionar. Se não tem auxiliar de serviço, se não tem merendeira, se não tem porteiro, se não tem técnico administrativo, se não tem secretário nas secretarias,
como é que vai funcionar a escola, como é que vai funcionar a creche. Então, esse pessoal de apoio, ele é fundamental. Então, por isso que nós já vamos antecipar, gente, esse encontro regional das auxiliares de serviço, merendeiras, profissionais de técnicos, secretários escolares, vigilantes, no caso dos vigilantes da educação, só a educação, os vigilantes que trabalham na educação. Eu vou logo antecipar aqui e dizer o seguinte, olha, algumas companheiras e companheiros perguntaram o seguinte, olha, eu sou da educação, recebo pelos 70% do Fundeb, mas estou em outra secretaria. Eu vou ter direito a esse piso, se for aprovado? Eu coloquei uma certa dúvida, porque você tem que estar no exercício da função. Você tem que estar no exercício da função. Na verdade, você está em desvio, né, de função, porque se você é da educação, você está em outra secretaria. Então, tem que ver isso aí, né? Então, a coisa já é difícil para quem está bem direitinho, legalizado, organizado. Imagina para quem não está. Né? Você tem um auxiliar de serviço, por exemplo, da educação, que está na Câmara Municipal, que está na Secretaria de Saúde. Então, são dúvidas que eu não tenho como tirar de vocês aqui. Mas nós vamos, inclusive, fazer essa discussão nesse encontro regional do SINFEP, no dia 6 de dezembro, sábado, né? Nós queremos fazer um encontro enxuto mesmo, né? 6 de dezembro. Então, nós vamos fazer esse encontro com as auxiliares de serviço merendeiras na sede do SINFEP, dia 6 de dezembro, certo? 6 de dezembro. Vai ser servido café da manhã, vamos ver a questão também de alimentação, certo? E aí, os municípios, nós vamos também garantir uma representação dessas auxiliares de serviço, dos 23 municípios, dos 22, além de Passos, né, para esse encontro regional. Nós vamos discutir revisão salarial, esse piso nacional, a implantação de periculosidade e insalubridade que muitas auxiliares de serviço e merendeiras não recebem nesses municípios. Então, companheiros e companheiras, restabelecendo aqui o nosso cronograma de encontros. Recapitulando aqui. Dia 8 de novembro, estaremos realizando, um sábado, o encontro regional com os condutores socorristas e motoristas de ambulância. No dia 14 de novembro, nós estaremos realizando o encontro com assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, engenheiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, fonoaudiólogos, médicos veterinários, farmacêuticos, biomédicos, bioquímicos e nutricionistas, né? Já no dia 15, será realizado o encontro dos vigilantes, vigias e guardas municipais e no dia 6 de dezembro, esse encontro que vai envolver auxiliares de serviço, merendeiras, profissionais de nível técnico, os técnicos administrativos, secretários escolares, vigilantes da educação, vigilante tem que ser da educação, não pode ser da saúde, tem que ser da educação, funcionários de escolas e creches lotados na Secretaria de Educação em cada município. Em cada município. Então, veja bem, esse encontro de auxiliares merendeiras somente dos servidores que trabalham na Secretaria de Educação. Outras secretarias não. Mas nós vamos fazer outros encontros com vocês das demais secretarias. Agora que começou. Então, esses quatro encontros, dia 8, dia 14, dia 15 de novembro e no dia 6 de dezembro, encerrando aí com esse encontro das auxiliares. Vamos para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Eu já sofri e até chorei, sozinha, sem ninguém, mas de repente apareceu o amor em mim, nasceu. Solidão. que o amor tomou conta do meu coração. Eu nunca mais quero lembrar daquilo que passou. Sei que este amor virá fazer de tudo me esquecer.
Você está ouvindo o programa Sinfente para Todos.
Pois é, vamos agora para os precatórios, né? Eu quero ressaltar aqui para vocês, nessa questão das ações que tramitam na Justiça, nós ainda vamos definir outras atividades nesse mês de novembro e dezembro para os associados do Sinfente. Não vai parar, viu? Tem esses quatro encontros aí, mas nós vamos fazer outras atividades. Nós vamos trabalhar no dia 3 de dezembro, é uma quarta-feira. Vai ser um dia de atendimento no Sinfempe sobre os precatórios de 1996. Vai ser um dia de atendimento com a doutora Thaís. Se for preciso, a gente vai até a noite. Certo? Então, na quarta-feira, dia 3 de dezembro, manhã e tarde estaremos fazendo o atendimento a todos os servidores e servidoras dos precatórios de 1996. Já deve chegar aí a 900 servidores. Alguns receberam, outros não receberam. Então, dia 3 de dezembro, na quarta-feira, tá certo? Vai ser o atendimento o dia todo. Vamos fazer uma reunião de manhã, vamos fazer outra reunião à tarde. Quem puder vir de manhã, vem. Quem não puder, pode vir à tarde, tá certo? 3 de dezembro. Já o pessoal que estão nos precatórios de 1999, nós vamos fazer o atendimento no dia 4, que é numa quinta-feira, também no Sinfempe. Dr. Lorismar Duarte, né? Doutora Bárbara, estarão aqui para esse atendimento. Nós vamos fazer uma reunião de manhã, certo? E também à tarde, vai ser o dia todo de atendimento. Na verdade, esses precatórios de 99, eles já foram pagos. Só tem aí umas 5 pessoas que deu alguns problemas de conta, mas aí essa reunião será mais no tocante aos herdeiros. Aos herdeiros, nós temos aí uma média de 150 falecidos, né? E os herdeiros que realmente estão acompanhando isso, né? É um trabalho intenso, gente, vocês não imaginam a dificuldade. Muitas vezes tem um casal, morreu o servidor, né, ficou a viúva, o viúvo, mesmo assim, né, vai ter que fazer inventário. É uma coisa lamentável. Mas aí os advogados estão trabalhando isso direitinho, dando as informações, certo? Muitas vezes também o valor, que esse valor desse precatório é uma média de 10 mil reais, aí você tem 10 filhos para dividir, 15, né? Aí tem uns que acham que não vale a pena, né? E por aí vai. Mas nós vamos realmente fazer, no dia 4, o atendimento no Sinfemp, né? Os herdeiros, inclusive. Agora é importante que venha um herdeiro por família para receber as informações e ver como está. Porque muitas vezes tem 10 herdeiros que havia uns 10, porque um não confia no outro. Não tem sentido isso, né? Então, as informações, né? É aquela velha questão. Tem 10 herdeiros. 9 assina ou não assina, já complica, já não paga. Então, por isso que ninguém vai passar na frente de ninguém, porque é impossível. Então, dia 3 de dezembro, manhã e tarde, com a doutora Thaís, precatório 96. Dia 4 de dezembro, precatório de 99, nesse caso, com os herdeiros. E as pessoas que teve problemas aí, que não receberam o atendimento com o doutor Lorismar e doutora Bárbara. Certo? Num dia 6 já tem essa nossa atividade, né? Então, mas nós vamos ter outras atividades aí do Sinfemp, né? No próximo domingo, estarei divulgando. Esses encontros nós vamos também repassar para os servidores e servidoras o andamento das ações. Nós temos as ações do PIS/PASEP, estamos precisando que o pessoal junte aí a documentação, os extratos de conta dos últimos 3 meses do PASEP, né? Porque vai cobrar as custas do processo, foi a reforma trabalhista, né? Que colocou isso, não é honorário de advogado, não, é custas do processo. Certo? Então tem que apresentar essa documentação, o advogado já está entrando em contato para fazer isso. Nós vamos dar informações sobre as ações de periculosidade para os vigilantes, vigias da periculosidade, tá certo? A questão de texto de férias, a questão das progressões horizontais e verticais. E ainda vamos reunir depois com as outras categorias. Vamos reunir com a enfermagem, vamos reunir com dentistas, vamos reunir com os auxiliares de saúde bucal, vamos reunir com pedreiro, com operador de máquina, com servente, com pintor, com gari, né, com os demais motoristas. Então nós vamos reunir com as outras categorias, vamos fazer uma grande assembleia dos trabalhadores e trabalhadoras na educação, os professores, porque tem a questão do piso nacional, quanto vai ser o percentual de aumento para 2026. Então nós vamos realmente fazer essas grandes atividades do Sinfemp, né, jogando pesado na campanha salarial, fazendo avaliação dessa campanha salarial desse ano, né, e também vendo a nossa luta, né, no próximo ano, que será mais árdua, não tenha dúvida, do que essa. Então nós vamos realmente manter todos os servidores e servidoras mobilizados nessa perspectiva de condições dignas de trabalho, de condições dignas de salário. Por isso que é importante vocês participarem desses encontros nos dias 8, 14, 15 de novembro e também o encontro do dia 6 de dezembro, além dessas duas assembleias de precatórios nos dias 3 e 4 de dezembro de 2025. Forte abraço. No próximo domingo nos encontraremos aqui com mais um programa Sinfemp para Todos, se Deus quiser.
Acabamos de apresentar o programa Sinfemp para Todos.